Excelência, me concede uma parte.
Com muito prazer, senador Ricardo Ferraz.
Olha, de igual forma, eu me associo a essa manifestação, aos apartes do senador Itamar Franco, do senador Pedro Taques. Mas acho também que nós precisamos fazer uma avaliação crítica a respeito da necessidade de nós agilizarmos o processo legislativo parlamentar brasileiro, que é do século passado. Nesse mundo em que vivemos, em que precisamos produzir velocidade em tempo real e, às vezes, elas têm grave consequência no dia a dia das pessoas e da população, também é necessário que o Congresso Nacional possa repensar a complexidade do seu regimento interno, que muitas das vezes não oferece a resposta no tempo adequado que a sociedade deseja. Muito obrigado.
Muito obrigada pela valiosa contribuição. Também concordo com Vossa Excelência. É preciso que a gente também faça o dever de casa em relação a esta matéria. Aliás, vou abordar aqui logo mais em relação a esse aspecto, porque estamos sobrecarregados e aí a produção, nossa produção legislativa, não tem a qualidade que a sociedade dela espera. Aliás, o artigo 167 da Constituição prevê que a abertura de créditos extraordinários em caso de urgências, como guerras, comoção interna e calamidade pública, no entanto, as medidas provisórias têm sido utilizadas indiscriminadamente para a abertura de créditos extraordinários em ministérios, sem observar os critérios de urgência. Outro grave problema diz respeito a medidas provisórias, como a que foi aprovada ontem sobre os protestos da minoria, liderado, aliás, pelo nosso senador Itamar Franco, pelo senador Demóstenes Torres e tantos outros. Essas medidas possuem em seu conteúdo inúmeras matérias que não têm relação nenhuma entre si, provocando alterações substanciais no ordenamento jurídico, como a de ontem, que falava no Haiti, tinha questões relacionadas a transportes e a tantos outros. Esse tipo de prática, além de ferir o processo legislativo, causa uma insegurança jurídica, diminui a transparência dos atos governamentais e dificulta o trabalho parlamentar. Sua complexidade atrapalha a compreensão popular e a análise criteriosa por parte dos senadores e dos deputados. Medidas como a que nós votamos deveriam ser devolvidas ao Poder Executivo por não atender ao pressuposto do artigo 7º da Lei Complementar 95 de 98, que determina que cada lei deverá tratar de um único objeto e não conterá matéria estranha ou não vinculada a ele por afinidade, pertinência ou conexão. Aliás, faço homenagem aqui ao senador Garibaldi Alves, que teve a ousadia de devolver à Presidência da República uma medida provisória exatamente observados esses critérios. É por isso que gostaria também de me associar às iniciativas do presidente José Sarney por ter proposto a emenda constitucional número 11, de 2011, que propõe mudanças na tramitação das medidas provisórias e também do trabalho que o senador Aécio Neves, que é o relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, está fazendo através de emendas para torná-la ainda melhor e mais eficaz. E concordando com o senador Pedro Taques, que é preciso mais do que isso em relação a essa iniciativa do presidente José Sarney. Mas, no entanto, senhoras senadores e senhora senadora, atento para o fato de que este não é o único entrave ao bom desenvolvimento dos trabalhos desta Casa, precisamos encontrar em conjunto uma solução para o excessivo número de reuniões nas comissões técnicas e subcomissões existentes aqui no Senado. Atualmente, atuamos em 11 comissões permanentes que se desdobram em 30 subcomissões. O cidadão brasileiro em cada estado desta federação nos escolheram como seus representantes por acreditar que temos condições de conhecer com profundidade os seus problemas e discuti-los à exaustão para em seguida deliberar sobre as suas possíveis soluções. E quando chegamos ao Senado, dispomos de todas as condições para o bom andamento dos trabalhos. Temos a infraestrutura, consultores muito especializados e preparados, assessoria legislativa e parlamentar, e também a possibilidade de convocar qualquer brasileiro para nos auxiliar, prestar esclarecimentos e contribuições aos temas em questão. No entanto, temos dificuldades para entregar bons resultados à sociedade, devido ao acúmulo e à concomitância de reuniões e audiências públicas, o que impede o aprofundamento das discussões, como diz o ditado popular: quem sabe de tudo não entende de nada. Nós temos aqui que trabalhar, como disse muito bem o senador Pedro Taques, também nesta reforma interna da tramitação e como reforçou o senador Ricardo Ferraz, a respeito desse dever de casa que temos que fazer conjuntamente. Senhora Presidente Vanessa Graziottin, a senhora que é muito generosa, eu pediria apenas mais um tempinho para fazer dois registros.
Vossa Excelência disporá de mais 3 minutos, senador.
Muito obrigada. O primeiro registro é que eu tive o prazer de ser convidada para um almoço com o ministro Garibaldi Alves, da Previdência Social, em função de críticas que eu fiz aqui no dia que se comemorou o Dia do Aposentado. E penso que o diálogo é a melhor forma de esclarecer as questões importantes e relevantes. Tenho atenção especial com a questão da Previdência. Mas o que eu ouvi lá hoje, nesse almoço, compartilhado com o nosso colega Paulo Davim, do Partido Verde do Rio Grande do Norte, foi muito importante do ponto de vista institucional e do interesse da sociedade brasileira, que paga muito imposto e recebe serviço de má qualidade. É o que nós criticamos com muita frequência. Pois ouvi do Carlos Eduardo Gabas, que é o secretário executivo do Ministério da Previdência, uma espécie de braço direito do ministro Garibaldi Alves, informações muito importantes. Acontece que no Ministério da Previdência foi aplicada, senador Itamar Franco, a meritocracia. Meritocracia, contrato de gestão com os servidores da Previdência. É o único órgão do governo federal que aplica este critério de qualidade e avaliação de desempenho trimestralmente em cada unidade da gestão. O que fez isso? Através de um plano de carreira feito pelo governo em 2013, que está concluindo agora, em que o salário inicial passou de 700 e... quanto era o salário inicial? Era de 700 e poucos reais e passou, aliás, está aqui, R$ 702 era o salário inicial, e R$ 702 passou para R$ 4.300. Encerra agora em reajustes parcelados. Repetindo, o salário inicial da Previdência, R$ 702, passou para R$ 4.300. Parcelado esse reajuste ao longo dos últimos anos. Já lhe concedo a parte, senadora Taedes. O teto, em 2013, era de R$ 1.876, passou para R$ 7.200 ao longo de 2003 até este ano. Este reajuste foi dado com a aplicação de contrato de gestão e avaliação de desempenho. Qual foi o resultado disso, senadora Taedes, senhoras e senadores? Foi que o tempo médio da concessão de uma aposentadoria, que era de 180 dias, passou para 30 minutos. 30 minutos. Contrato de gestão, meritocracia. O único órgão do governo federal que aplica uma ação. E isso deve ser, certamente, muito bem-quisto pela presidenta Dilma, que, como excelente gestora que é, deve avaliar que a sociedade quer do poder público, do governo, eficiência, resultados pelo imposto que paga. Então, o que foi feito na Previdência deveria ser seguido em outras áreas do governo, senador Ataídes, a quem eu concedo a parte.
Senadora Ana Amélia, ser empossado aqui nessa Casa de Lei, com muita alegria, com muito prazer. Como eu disse, eu venho do direito e o regime democrático, ele sempre me pautou na minha vida ao longo dos anos. Mas ontem, voltando à MP 513, eu tive uma tremenda decepção. Fiquei muito triste. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu liguei aos meus filhos e disse a eles que eu estava muito triste, porque na minha chegada eu tive uma bela decepção. Eu vi que o nosso regime democrático, ontem ele foi estrangulado. E vi que o povo brasileiro foi desrespeitado. Eu queria deixar isso registrado e registrar também a minha grande admiração que eu tenho pela senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, senadora Taedes, pela sua generosa referência, e essa sua frustração também perpassa... Não iniciantes como nós, o senhor e eu, que estou aqui debutando no exercício legislativo, mas também de figuras notáveis como nós temos aqui, senador Itamar, senador Pedro Tagli, senador Walter Pinheiro, senadora Vanessa. Nós todos sentimos na carne exatamente essa contingência e essas limitações que nos doem muito na alma, porque temos responsabilidade com o povo brasileiro. Queria terminar, senhora presidente, também, além desse registro que fiz sobre a meritocracia e o que foi aplicado na Previdência, para para dizer que quem ganha com isso não é o funcionário da Previdência, mas é a sociedade brasileira, é o aposentado, pessoas de idade que vão lá em busca dos seus direitos e, desta forma, o atendimento é de qualidade. E, para terminar, estive acompanhando o deputado Esperoto, deputado estadual do PTB do meu estado, para uma demanda que foi aqui nesta casa muitas vezes foi tocado o assunto aqui nesta casa pela relevância, pelo senador Sérgio Zambiasi, meu amigo e meu colega radialista. Pois o assunto é a segunda ponte sobre o Guaíba, que para Porto Alegre, que será uma das sedes da Copa de 2014, vai ser fundamental. A ponte a ponte Getúlio Vargas, que tem mais de 50 anos, já está com problemas gravíssimos. É uma ponte que faz içamentos, que provoca paralisação, mortes de pessoas, partos dentro de ônibus, de ambulâncias e uma série de consequências negativas, não só sociais, para as pessoas que precisam chegar a Porto Alegre, mas também para o aspecto do escoamento da produção. Estive sendo recebida, junto com o deputado Esperoto, pelo diretor da ANTT, Bernardo Figueiredo, que ele examinou a possibilidade de uma renovação da concessão por mais 20 anos, o que facilitaria possivelmente esse projeto, já que envolve um investimento estimado em R$800 milhões. E com o diretor-geral, o diretor do DENIT, Hideraldo Caron, tratando do mesmo tema. E ele disse que agora está pronto o estudo de viabilidade econômica e ambiental, está para ser divulgado e que em junho haverá o edital de licitação para esta importante obra. É uma notícia extremamente relevante para o Rio Grande do Sul e para toda a região metropolitana, porque poderia desafogar ali o tráfego também, facilitando aí todos os interesses da nossa economia, mas sobretudo o interesse das pessoas que acorrem a Porto Alegre para um tratamento de saúde ou até para um parto nos hospitais da Grande Porto Alegre. E essa notícia é muito importante, caberá agora uma decisão política do ministro Alfredo Nascimento dos Transportes, da ministra Miriam Belchior, que certamente levarão este assunto da segunda ponte sobre o Guaíba à presidenta Dilma Rousseff, que conhece como ninguém as necessidades dele. Vão levar a segunda ponte, a ministra Miriam Belchior e o ministro Alfredo Nascimento, à presidenta Dilma Rousseff, que dará a palavra final. Ela que conhece profundamente a necessidade e a urgência desta grande obra, inadiável, aliás, para Porto Alegre e para toda a região metropolitana da nossa capital. Muito obrigada, senhora presidenta Vanessa Graziottin, pela generosidade em relação ao tempo que eu usei nesta tribuna. Muito obrigada.